Muitos brasileiros optam por aderir aos planos de saúde, e os motivos são os mais variados, seja por não receber um atendimento adequado na rede pública de saúde ou pela própria segurança, no caso de alguma emergência. No entanto, segundo pesquisas, pouco mais de 22% da população brasileira é beneficiária de plano de saúde privada. Mas por que as empresas enfrentam tantas dificuldades na hora de fazer uma gestão de planos de saúde, capaz de atrair e reter seus melhores talentos? É isso aí! Está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje o nosso assunto vai ser sobre gestão de planos de saúde. E a minha convidada é a Cláudia Galdino, diretora comercial da Vita Saúde. Cláudia Galdino, tudo bem com você?
Tudo bem, Francisco? Prazer enorme estar aqui falando contigo.
Muito feliz em ter a sua participação aqui no podcast do Mundo RH, e para falarmos sobre gestão de planos de saúde nesse momento de pandemia. E eu inicio a nossa conversa, Cláudia, te perguntando, na pandemia, quais as dificuldades que os RHs estão enfrentando na gestão de plano de saúde?
Muito bem, Francisco. A incerteza aí do impacto financeiro que a pandemia traria sobre as contas do plano de saúde trouxe alguns desafios que entendo incrementais aí para o mundo de recursos humanos. O tema já era importante, tornou-se essencial, do ponto de vista mesmo de controle e gestão de custos. As empresas elas passaram a acompanhar o plano de saúde com maior proximidade e o resultado ele tem sido positivo, porque trouxe novos aprendizados aí para todos os envolvidos. Eu acho que a boa notícia é que a gente está enfrentando essa realidade em um momento onde a tecnologia em saúde, né, ou em gestão de saúde vem avançando, com um objetivo bem de integrar e unificar dados, né, trazendo maior transparência sobre o comportamento de consumo de uma determinada população e ajudando aí as companhias na tomada de decisão. A Vita ela tem se destacado com esse propósito de crescer e se consolidar como uma empresa que oferece o melhor cuidado com a saúde das pessoas, usa a tecnologia como veículo de entrega desse cuidado, mas também sem abrir mão aí da personalização e da humanização no trato com as pessoas.
Nesse contexto, você acredita que as empresas continuam atrás de oferecer o melhor benefício aos seus colaboradores diante da pandemia, ou houve alguma mudança neste comportamento?
As empresas elas se destacam do ponto de vista de política de retenção e atração de talentos através do pacote de benefícios ofertados. Então, independente da crise, os empregadores sempre buscam melhorar a oferta de benefícios aos seus empregados. Neste momento de mercado, onde a saúde está em voga, certamente o empregador se preocupa em oferecer o melhor pacote de benefícios possível para os seus colaboradores e continuando com destaque especial aí para o benefício saúde. Eu acho que, em linhas gerais, Francisco, o mercado ele tem sofrido uma retração, o mercado de saúde, e esses dados são públicos da ANS nos últimos anos, porque nós estamos vivendo uma economia recessiva já há alguns anos, e obviamente agora em 2020 se agravou aí em função da pandemia. Mas apesar dessa realidade, as empresas que operam com saúde e que têm usado inovação e tecnologia para melhorar as suas entregas, têm crescido. E posso colocar a Vita aí como uma dessas, inclusive na pandemia, né?
E os colaboradores ainda procuram benefícios na hora da contratação?
Sim, Francisco, e muitas pesquisas apontam que a decisão do empregador não está pautada somente na remuneração, mas também no pacote de benefícios ofertado e também na imagem que aquela organização tem, né? Então, a decisão do empregado por um empregador, ela está pautada em alguns pilares. Um bom pacote de benefícios demonstra que a empresa está focada no colaborador, que entende que ele possui outras necessidades que vão além aí do sucesso financeiro. Então, esse tipo de incentivo ajuda a fidelizar o trabalhador, aumenta a produtividade, até porque um trabalhador satisfeito é, sem dúvidas, um trabalhador motivado e que entrega melhor seus resultados. Então, acho que assim, os benefícios vêm se tornando cada vez mais indispensáveis dentro de um ambiente corporativo. E um aspecto positivo de investir em benefícios corporativos é de melhorar o clima organizacional, né? Fazendo com que os colaboradores gostem de trabalhar na organização e, consequentemente, aí transmitem uma visão positiva da empresa.
Cláudia, eu vou abusar um pouco aqui da tua experiência profissional para te perguntar quais são as maiores dores que uma empresa tem ao contratar um plano de saúde empresarial. Como ajudar o RH nesse momento?
Aí eu vou te falar um pouquinho da minha experiência de mercado, né? Eu acho que os fatores que mais diferenciam um plano de saúde estão correlacionados a coberturas, rede credenciada e custo. Desde a instituição da Lei 9656, que foi em 98, as coberturas nos planos de saúde elas se tornaram meio que commodities, né? As operadoras eventualmente oferecem alguma cobertura adicional que vai além do rol da ANS, a depender do padrão, logicamente, do plano que ela está comercializando, mas em linhas gerais, as coberturas são muito similares nos planos de saúde, independente da operadora e do plano contratado. Logo, o que que muda, né? Custo e rede credenciada. E existe uma correlação intrínseca, né, entre esses dois pilares. Quanto mais diferenciada for a rede credenciada de um plano de saúde, maior o custo assistencial desse plano. E nesse caso, a dor do RH vai ser muito gestão de custo. Quanto mais restrita for a rede credenciada, menor o custo assistencial do plano. Mas nesse caso, a dor do RH ela vai estar muito correlacionada à atratividade do benefício que está sendo ofertado pela empresa. Então, eu acredito que o remédio é equalizar esses interesses, oferecendo a melhor rede credenciada, mas cuidando da porta de entrada do atendimento à saúde. Se nós apoiamos o indivíduo no acesso ao atendimento médico, nós não precisamos restringir a rede, né? E nós vamos estar cuidando do custo assistencial, ou seja, atenção primária à saúde e cuidado coordenado dos usuários é a forma de equalizarmos esses interesses, oferecendo o melhor remédio para tratar aí todas as principais dores dos RHs.
Em relação a valores, como tem se comportado o mercado nesses últimos meses? Os valores estão subindo ou diminuindo? Ou existe ainda um custo, o um melhor custo-benefício no mercado? Como procurar o melhor custo-benefício?
E isso é complicado, Francisco, porque as pessoas estão deixando de fazer o preventivo durante a pandemia. As pessoas estão buscando menor exposição possível, né, ao coronavírus e logo postergando tratamentos e cuidados preventivos. Então, hoje, os custos com saúde caíram na pandemia, mas eu acredito que uma hora a conta chega. Então, mais uma vez, eu ressalto a importância das pessoas, dos empregadores, das empresas se preocuparem com o cuidado preventivo, ainda que à distância, né? Usando de repente as novas tecnologias, a exemplo da própria telemedicina, que tem sido aí uma porta de entrada interessante para o cuidado do usuário, e uma forma também de ajudar aí no controle com custos.
É exatamente onde eu queria chegar. A telemedicina ela surgiu aí como uma grande opção aí, para que as pessoas possam continuar os seus tratamentos, né? Ela é ainda uma opção para o RH e para as pessoas, os beneficiários?
É uma opção e veio para ficar. Aí a grande questão, em minha visão, é quando a telemedicina ela é realizada de forma isolada, ela pode representar um custo incremental, ou seja, além dos custos que temos com médicos que atendem em consultórios ou em prontos-socorros, ganhamos também a alternativa de um atendimento médico virtual. Quando a telemedicina é realizada de forma integrada, ou seja, os dados obtidos naquele atendimento médico, e nesse caso, logicamente, sendo autorizado pelo paciente, quando esses dados forem compartilhados com o time responsável por gestão de saúde daquele usuário, o processo de gestão ele passa para uma esfera preventiva e até preditiva. E nesse caso, eu acho que a telemedicina ela passa a ser uma ferramenta de cuidado com a saúde, mas também com redução de custos em sinistros.
Cláudia, para as empresas que estão nesse momento redesenhando aí essa política de gestão de plano de saúde, quais dicas você daria a essas empresas?
Veja, Francisco, eu acho que assim, o que as empresas têm que buscar? Muita transparência na gestão de dados, parceiros que de fato utilizem a tecnologia na gestão de saúde, porque a tecnologia em saúde ela é uma ferramenta importante no diagnóstico já há algum tempo, mas o modelo de acesso à gestão de saúde no Brasil, ele é quase que um modelo jurássico. Então, assim, a minha dica seria para as empresas procurarem as empresas que têm inovado, que têm buscado trazer a tecnologia como uma forma de cuidar melhor das pessoas, de cuidar melhor dos dados, para você garantir a longevidade do seu plano de saúde. Porque de nada adianta você contratar um plano para os seus colaboradores hoje que tenha um custo insustentável ao longo dos anos em função de alta sinistralidade. Então, assim, a grande dica é busquem gestão de saúde com tecnologia. Eu acho que é o grande remédio aí para a gente tornar a saúde acessível, né, resolutiva e longínqua.
Muito bem, Cláudia, para a gente poder finalizar o nosso podcast aqui de hoje, eu te pergunto o que não pode faltar num bom plano de saúde que atenda tanto os empregadores quanto aos colaboradores?
O que não pode faltar? Aí eu
Isso.
posso vender meu peixe?
Por favor, esse é o seu espaço.
Poxa, não pode faltar um cuidado 24 por 7. Né? A Vita tem um benefício adicional à gestão do plano de saúde, que é o Prime Care, que tem o foco de fazer de oferecer uma equipe de saúde 24 por 7, formada aí por profissionais multidisciplinares que cuidam do usuário de maneira personalizada e afetuosa, ter uma rede de alta qualidade, de excelência médica. Então, nós oferecemos uma rede médica particular dentro do plano de saúde, né, para que o usuário que utiliza essa rede se fidelize aí ao nosso modelo de atendimento. Então, eu acho que não pode faltar a Vita apoiando aí o empregador na gestão da saúde dos seus colaboradores.
Muito bem, eu conversei com a Cláudia Galdino, diretora comercial da Vita Saúde, a quem eu agradeço aqui imensamente a sua participação no podcast do Mundo RH. E esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Para obter mais informações, acesse o nosso site www.mundorh.com.br. Até a próxima!